minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nesse mar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Esses mar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá.
Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Hoje, um episódio extremamente especial. Uru Podcast Sonoridade Ciência. Registros das alterações na paisagem sonora do Cerrado Maranhense. Sejam bem-vindos e vamos aos trabalhos. Vocês sabiam que em 2021, um álbum que consistia inteiramente de cantos de pássaros estreou no topo da parada da Austrália, superando Mariah Carey, Michael Bublé e ABBA. No final da semana de lançamento, esse álbum ficou em quinto lugar. Songs of Disappearance era uma colaboração entre a dupla multimídia Bobber Beard Collective e David Stewart. Eles gravam sons de pássaros australianos há mais de 4 décadas e eles apresentaram nesse álbum músicas de 53 espécies ameaçadas. E eu só estou falando isso para que vocês tenham uma ideia do tanto que o canto das aves consegue mobilizar o sentimento humano e mexer com as nossas emoções. Muita gente consegue ligações com o passado, consegue ativar ligações com o passado apenas com um trechinho de um canto de uma ave que faz lembrar de locais por onde passou, de lugares onde viveu. E esse tipo de memória que fez com que a gente resgatasse o sentimento por detrás da canção do exílio, de Gonçalves Dias, e fosse atrás de vozes que estão ameaçadas de desaparecimento. Foi aí que surgiu a ideia por detrás desse episódio do Uru Podcast. E as aves cantam pelos mais diversos motivos, mas basicamente o que a gente chama de canto, por definição, são os sons melodiosos e longos que são emitidos, na sua grande maioria, por machos durante a época de reprodução, com a função de delimitar o território e atrair as fêmeas para o acasalamento. Mas claro que existem outras infinitas variações, em algumas espécies as fêmeas também cantam e etc. E a gente pode falar muito sobre o canto das aves, a gente pode falar sobre a fisiologia por detrás do canto das aves, função de siringe, de pregas vocais, fluxo de ar. Mas nesse episódio de hoje do Uru Podcast, a gente está muito mais interessado na relação entre as pessoas e os cantos das aves, né? E isso é muito interessante porque as aves, elas são animais que são muito mais ouvidos do que vistos. Estima-se que quando você percorre uma trilha para fazer observação de aves, na prática o que você está fazendo é uma escuta de aves, porque 70% das aves que você identifica, em média, em um trajeto de observação, você não vai conseguir visualizar, você vai apenas ouvir. E é essa relação de escuta das aves que a gente explora nesse episódio do Uru Podcast.
Uru Podcast.
E para a gente ir atrás de toda essa história, a gente antes precisa introduzir alguns conceitos. Um que é muito importante, eu vou chamar a Liara, participante assídua do Uru Podcast, para ela trazer para a gente um pouquinho do conceito de extinções do antropoceno, tá? A presença humana na Terra, ela se tornou tão impactante que essa atual era de extinções, que é a sexta grande extinção em massa que o nosso planeta atravessa, foi batizada em homenagem, uma trágica homenagem à nossa espécie. Mas a Liara conta essa história muito melhor que eu. Vai daí, Liara.
O antropoceno é um termo usado para descrever o período geológico atual, que começou com a influência cada vez maior das atividades humanas no meio ambiente. Durante esse período, o ritmo de extinções de espécies animais e vegetais tem aumentado significativamente em todo o mundo, devido a uma série de fatores, incluindo a destruição de hábitats, poluição, mudanças climáticas e a introdução de espécies invasoras. Estima-se que atualmente cerca de 1 milhão de espécies animais e vegetais estejam ameaçadas de extinção, e que esse número só tende a aumentar no futuro. Além disso, as extinções atualmente ocorrem dezenas de vezes mais rapidamente do que a taxa natural, e muitas dessas extinções são diretamente causadas pelas atividades humanas. Portanto, a relação entre as extinções e o antropoceno é direta, já que as atividades humanas são a principal causa da atual crise de extinção. É importante lembrar que as extinções têm um impacto significativo não apenas na biodiversidade, mas também no funcionamento dos ecossistemas e na saúde humana. Por isso, é crucial que as pessoas tomem medidas para proteger a biodiversidade e preservar a vida selvagem.
E uma vez que a gente tem essas extinções que a Liara acabou de falar para a gente acontecendo ao redor do mundo, em diferentes taxas, em diferentes intensidades, a gente tem uma acontecendo aqui, literalmente no nosso quintal. A gente está falando aqui para vocês do Maranhão. Nós temos no Cerrado Maranhense e no Cerrado de estados vizinhos um processo muito intenso, muito acelerado, de destruição. Eu estou falando para vocês da região do Mato Piba, que é uma grande área do Cerrado, e aí a gente traz esses conceitos para você relacionados ao Mato Piba na sequência, para que a gente possa, enfim, iniciar a nossa viagem pelos cantos perdidos ao redor do Mato Piba. Mato Piba é um acrônimo para as regiões agrícolas de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no Nordeste do Brasil. Essa área tem sido intensamente desenvolvida nos últimos anos para a expansão da agricultura, especialmente para a produção de grãos, como soja, milho e algodão. No entanto, esse desenvolvimento tem tido um impacto significativo na biodiversidade local, levando à perda de hábitats, à extinção de várias espécies de animais na região. O Mato Piba reúne 337 municípios, 31 micro-regiões e representa um total de 73,1 milhões de hectares, que corresponde a 51% da área desses quatro estados. O Tocantins tem aproximadamente 38% da área, o Maranhão aproximadamente 33%, seguido da Bahia com 18% e do Piauí com cerca de 11%. O Mato Piba abrange biomas Cerrado, 90,94% de toda a área, Amazônia com um pouquinho mais de 7% e Caatinga com aproximadamente 1,6%. Existem na área cerca de 324 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas, 36 áreas quilombolas e 1.053 assentamentos de reforma agrária, de acordo com o levantamento feito pelo Grupo de Inteligência Estratégica GIT da Embrapa, empresa brasileira de agropecuária. A cultura que se destaca no Mato Piba é a soja. Essa área ela já era responsável por aproximadamente 12% da produção nacional, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento da Conab. Isso nos últimos 3 anos, e se mantendo estável. Agora, outras culturas como arroz, milho e algodão também têm um papel importante e um impacto proporcional. A gente decidiu pegar a estrada e ir lá pro comecinho do Mato Piba, no coração do Cerrado piauiense. Mas antes disso, eu estou chamando o biólogo Leonardo Vitor, consultor ambiental com muita experiência em Mato Piba, principalmente no Mato Piba maranhense, para falar mais um pouquinho para a gente sobre essa região. Vai daí, Léo.
Então, vou falar do Mato Piba, né? Uma região que eu já rodei muito no estado do Maranhão, já observei diversos cenários. E bom, para quem não conhece Mato Piba, né? É um dos principais centros de produção agrícola do Brasil, composto por 4 estados, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é uma região que ela vem expandindo nos últimos anos, né? Para atender essa crescente demanda por alimentos, biocombustíveis. E essa expansão, ela vem acompanhada da destruição da vegetação nativa, né? Que nessa região ela é composta principalmente pelas fitofisionomias do bioma cerrado. Essa destruição também ela acaba colocando em risco a riquíssima biodiversidade dessa região e, consequentemente, a prestação de serviços ecossistêmicos. Né? Além disso, o Mato Piba já vem sofrendo os efeitos, né? dessa supressão desordenada e é possível ver em diversos pontos, né? Erosão do solo, assoreamento de corpos hídricos, além da perda da fertilidade do solo e contaminação das águas, né? E esses problemas podem ser agravados a longo prazo e virem a comprometer a própria produção agrícola e principalmente a qualidade de vida das pessoas. Por conta disso, é fundamental que sejam implementadas, né, práticas agrícolas mais sustentáveis a fim de conservar a biodiversidade e manter a saúde ambiental da região.
E foi com toda essa mistura de informações que a gente trocou uma ideia com um grande amigo, já participou aqui do Uru Podcast outras vezes, falou com a gente sobre aves migratórias. Grande amigo Thiago Almeida, biólogo, consultor ambiental, com bastante experiência em Mato Piba. Morou alguns anos no coração do Mato Piba piauiense, no Cerrado Sul piauiense. E tem muita coisa para falar para a gente sobre isso. E pedir pro Thiago contar para a gente uma história muito especial sobre uma ave que é extremamente rara e uma ave cujo canto faz muita falta no Cerrado brasileiro. Thiago, seja muito bem-vindo ao Uru Podcast. Essa casa aqui é sua. Vamos falar um pouquinho de Mato Piba, vamos falar um pouquinho de aves especiais que estão desaparecendo do nosso Cerrado.
E aí, Will, tudo bom? É um prazer estar participando aqui de novo do Uru. Eu gosto, sou fãzaço, você sabe disso. Então, eu sou biólogo, né? Sou formado em biologia desde 2007 e cursei mestrado em ecologia em 2012. E desde 2009 eu trabalho com consultoria ambiental, fazendo licenciamento de obra, resgate de fauna, monitoramento de fauna. Na verdade, desde antes disso, né? Quando eu já era estagiário na universidade. Então, acho que desde 2004 eu estou inserido nesse meio aí da consultoria ambiental.
Bom, Thiago, eu confesso que não foi à toa que a gente decidiu iniciar essa viagem de Guilbués, de São Gonçalo do Gugué, que eu sei que foram os locais que você passou muito tempo. E é onde esse processo de destruição que a gente vê no Mato Piba já tem mais tempo, já está mais avançado. E eu queria te pedir para você ir contando para a gente aí agora nessa primeira conversa, e que vai servir de base para nossas próximas viagens, onde a gente vai falar com uma população mais leiga, para as pessoas entenderem a que o Mato Piba está sujeito, essas terras que fazem parte dessa região, quando impactadas por esses processos, o que acontece. Eu queria que tu falasse um pouco para a gente o que tu observou nos anos que você teve aí dentro do caldeirão.
Então, eu fui morar no Mato Piba, ali em Guilbués, e eu fui trabalhar numa usina solar em São Gonçalo do Gurgueia, ali em 2018, e fiquei na região lá até 2021. E o que a gente observa, cara, é que, assim, os projetos de grandes monocultura, né, soja, milho, sorgo, algodão, eles vêm tomando a região. E essa região ali do Guilbués já é afetada pela desertificação, né, muito avançada, principalmente por perda de solo. Acho que é o único lugar do Brasil que você tem um processo de desertificação num local que chove mais de 2 mil milímetros. Então tem muita perda de solo. E esse desmatamento, né, que essas grandes monoculturas causam aí, gera uma perda maior de solo, porque você tira toda a área de cerrado, coloca a monocultura, e entre uma cultura e outra o solo também fica nu, e quando chove, lixivia tudo, né? Então sai tudo lavado. Você tem um relevo ali que está em transformação, né, nesse planalto da Tabatinga, e então você tem essa transformação do solo com as chuvas e aumenta a velocidade das águas e tem uma perda de solo muito grande. Qualquer pessoa pode olhar no Maps aí, botar a região de Guilbués e vai perceber que é tudo erosão. Então, esse desmatamento, principalmente feito nas chapadas, né? Eu vi muita plantação de algodão em área de chapada, de soja também em área de chapada. É terrível, porque você tem essa produção ali no topo da chapada e a água desce com muita velocidade, levando todo o solo, arrastando muita areia.
Bom, Thiago, já a gente vai começar a falar um pouquinho de ave, mas antes eu queria te convidar, estender aí, abrir um portal para que tu quebrasse para a gente aí alguns paradigmas. Mato Piba, quando a gente fala de Mato Piba, a destruição vem só da soja, do sorgo, do milho, vem só da agricultura, ou tem mais coisas aí nesse pacote que a gente não está sabendo perceber? Conta para nós aí.
Uma outra coisa que eu acho bastante preocupante são os projetos de energia, né? Eu também trabalhei no Piauí, ali na divisa com Pernambuco, principalmente naquela área com energia eólica, e trabalhei nessa região do Mato Piba com a energia solar. Os parques solares e os parques eólicos, eles têm um impacto muito grande, que não é divulgado. As pessoas acreditam que é uma energia limpa, mas não é bem assim. Um parque solar, ele chega a desmatar até 2 mil, 3 mil hectares de cerrado, né? Normalmente, não entendo por quê, mas eles preferem área de cerrado para fazer esse desmatamento. Tem vários pastos abandonados e nunca é no pasto. Provavelmente porque tem uma questão financeira aí, né? O pasto limpo, ele deve ser mais caro do que uma área de cerrado, o que é, para a gente que trabalha com meio ambiente, insano, né? Aquele cerrado, ele tem uma função ecológica, ele deveria ter um valor maior do que um pasto abandonado. Mas é isso, esses grandes projetos aí de usinas solares, que na minha opinião são desnecessárias, a gente não deveria estar investindo em mega usinas solares, a gente deveria estar investindo em geração distribuída, microgeração, e não em mega usinas de 2 mil, 3 mil hectares, onde o custo-benefício, né, Will, é muito relativo. É um custo muito alto, ambiental principalmente ambiental, mas um custo de geração alto, por uma produção que vai ser contínua, beleza, mas não é uma produção tão grande. Você pega aí parques de 2 mil hectares que não chegam a produzir nem 800 mega, né? Então, a gente perde 2 mil hectares de cerrado para a produção de 800 mega de energia. E acho que a gente tem alternativas de energia menos danosa. E, assim, você pegar uma comunidade daquela e instalar placas para fazer microgeração, você poderia gerar energia tão bem quanto. Talvez falte interesse. Talvez não. Existe um interesse do capital em não fazer desse modo, né? É muito mais interessante você fazer uma mega usina para gerar essa energia e vender no mercado livre de energia, né? O pior disso é isso. Não é esses grandes empreendimentos que estão aparecendo agora. Eles não estão contribuindo com a energia do país. Eles estão vendendo energia no mercado livre de energia, que é uma energia direcionada. Se eu produzo 800 mega e eu vendo para em contratos direto com quem vai consumir, então eu pego esses 800 mega e vendo para uma indústria em São Paulo. É uma produção como uma produção de energia para venda direta. Não é uma energia que vai para baratear o custo de energia de todas as pessoas, né?
Caramba, Thiago, eu imagino que seja uma situação desesperadora tá dentro disso tudo aí. Acho que gera até uma certa angústia em quem se preocupa, como a gente se preocupa com a conservação. A gente ainda não vai entrar na parte das aves. Eu sei que tá todo mundo ansioso para a gente começar a falar do canto das aves. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, para finalizar essa parte prévia, sobre a fauna em geral, o impacto na fauna em geral. E sobre os órgãos de fiscalização, quais são as perspectivas, se dá para a gente ter alguma esperança em relação a isso.
Falando em termos de fauna, cara, esses grandes projetos agrícolas, eles não têm controle nenhum, né? Diferente dos projetos de parque solar, e parques eólicos, onde a gente faz resgate de fauna, tenta resgatar o máximo de fauna possível. Tem levantamentos, tem licenciamento obrigatório. Todas as etapas do licenciamento têm que ser cumpridas. Mesmo esse licenciamento, muitas vezes, não sendo bom. Principalmente pelo órgão ambiental, né? Eu vejo que o órgão ambiental, principalmente do Piauí, onde foi que eu trabalhei bem, ele tem seus percalços de falta de conhecimento técnico, principalmente. Esse projeto solar que eu trabalhei, ele tinha um estudo de impacto bastante fraco, onde não foram identificados animais ameaçados de extinção, e durante o projeto nós fizemos observações de arara azul, de lobo-guará, foram resgatados vários tatu-bola na área que estava sendo totalmente desmatada. E isso aí é preocupante, porque são animais ameaçados, fora serpentes, anfíbios e tal. A gente teve muito isso. Mas com relação aos projetos agrícolas, a gente observa que, por exemplo, se vai ser desmatada uma área para fazer uma lavoura de algodão, de soja ou de milho, não tem um resgate de fauna, por exemplo. O licenciamento, ele é feito com um licenciamento simplificado. Então, você não tem um estudo de impacto de levantamento faunístico daquela área. A gente tem aí no Congresso vários projetos rolando para essas áreas serem autolicenciadas, né? Então, o próprio produtor fazer uma declaração, ou seja, não vai ser nenhum licenciamento simplificado, mas vai ser um licenciamento de onde o produtor diz o que tem, né? O empreendedor vai falar o que tem e o órgão ambiental vai aceitar sem nem ir na área, né? Vai ser um processo, se passar algum desses programas aí, que tem alguns desses projetos de lei, se passar, vai ser terrível. Vai ser terrível para a fauna, para a vegetação e tudo. E, né, no caso dos parques solares, a gente vê que o licenciamento, ele é defasado. Alguns estados têm um quadro técnico muito ruim. Eu posso falar pelo Piauí, pela Bahia, que eu trabalhei bastante, né, que o licenciamento, ele é... eu trabalhei nesses estados com os órgãos estaduais, e os órgãos estaduais desses estados, eles têm uma defasagem técnica. As pessoas simplesmente não sabem com que elas estão lidando. Não falando que todo mundo dentro dos órgãos estaduais tem defasagem técnica, mas um ou outro, ou grande parte dos analistas, eles não são preparados para ler relatórios ambientais e dar pareceres técnicos bons.
Tiago, como eu falei no começo, não foi à toa que a gente abriu essa conversa desse episódio contigo, porque deu para a gente ter uma ideia muito boa do cenário apocalíptico que está se abatendo sobre essa região. Vamos começar a falar um pouquinho da avifauna, do Matopiba. Queria que tu falasse para a gente dessa riqueza que a gente tem nessa área e de tudo isso que está ameaçado.
A região do Matopiba ali é incrível, né, cara? Eu trabalhei vários anos ali e nós fizemos vários registros, principalmente na região do São Gonçalo do Gugué ali. Acho que eu fiz o registro do primeiro ninho de Spizetus ornatus, né, o gavião de penacho, para o Piauí. Muita gente tem procurado o pato mergulhão naquela região, né, porque fica próximo ao Parque Nacional da Nascente do Parnaíba, que é um lugar incrível. E está sendo tomado por gado. Todas as vezes que eu fui lá, sempre tinha uma área nova de pastagem, sempre dentro de veredas, onde o capim nativo era todo desmatado para plantar capim para gado. Áreas cercadas dentro de uma área de parque nacional, fogo ateado dentro de uma área de parque nacional. E a gente sabe que todos esses empreendimentos aí, seja eles agrícolas ou na energia, eles trazem pessoas de fora, onde a terra costuma ser barato, né? Então a terra é vendida muito barato e as pessoas vão tomando esses espaços naturais para fazer os seus investimentos. É bastante complicado, principalmente por causa dessa atração, assim, né, de pessoas de fora que querem, às vezes, estabelecer ali, veem que a terra é barata demais, né, vendida por grilagem e tal. E o Parque Nacional da Nascente do Parnaíba, por exemplo, é um lugar que é um parque gigantesco, incrível, mas que tem pouquíssima fiscalização. Acredito que o ICMBio só tem uma brigada lá, não tem fiscalização permanente. O parque falta dinheiro para fazer cercamento, para fazer plano de manejo do parque e tal. Então, se você olhar, essa usina solar que eu trabalhei, ela está a 25 quilômetros do Parque Nacional. Então, a gente tinha relatos de onça pintada dentro do parque, né? E provavelmente, né, toda essa região agrícola aí com gado, com soja, esses animais que estão ali diretamente ligados em conflito com as pessoas, né, vão ser mortos. É isso que acontece. A gente fez tratamento de um lobo-guará lá que foi morto por... que recebeu tiro, né? Foi alvejado por tiro, porque provavelmente entrou em conflito ali com aquela comunidade, porque simplesmente as pessoas estão chegando muito perto dessas áreas naturais. A gente teve relato também de gavião que foi morto, gavião que foi morto por pessoas, porque estava caçando galinha e tal. Então é preocupante nesse sentido de que cada vez mais as pessoas vão chegando mais próximas dessas áreas naturais, como é o Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba, e esses conflitos eles vão ficando mais frequentes. Não só pelas lavouras e tal, mas pelas usinas, mega usinas solares e eólicas que vão chegando na região e vão adensando aquela área. E é simplesmente o retorno financeiro dessas usinas e dessa lavoura, ele não entra. Ele vai para o estado e ele se perde em algum lugar. Se você parar para pensar, mega usinas solares e usinas eólicas só pagam ISS, que é o imposto municipal, e ICMS, que é o imposto estadual. E se você pegar, por exemplo, São Gonçalo do Gurgué, é uma cidade de 4 mil habitantes, que vai receber por ano 3 milhões, 4 milhões só de imposto de energia vendida lá. E para onde vai esse dinheiro? Se você passar em São Gonçalo do Gurgué, você vai ver que a única via calçada da rua, por exemplo, né, é a BR que corta o município. Então é preocupante saber que, fora toda degradação, o imposto ele não é revertido para as pessoas ou para a conservação, né? Porque se o município pegasse esse imposto e revertesse para, por exemplo, criar áreas de proteção no entorno ali, parques municipais, né, áreas de proteção ambiental do município, como determina a lei das unidades de conservação, a gente poderia ter um amortecimento de todo esse dano. Se cria uma área de 2 mil, 3 mil, 4 mil hectares, seja ela com usina fotovoltaica ou plantação de algodão, mas não se cria áreas de proteção. Se a gente pegar qualquer foto do Google Maps aí dessa região, nós vamos observar que é só lavoura e as áreas protegidas, né, as áreas com vegetação natural é só onde máquina não chega. E aí é terrível, porque um relevo muito inclinado, a gente sabe que nem toda fauna vai habitar ali.
Uru Podcast.
Bom, Thiago, e então a gente inicia para valer o nosso episódio dos Cantos Perdidos do Matopiba com a tua experiência com os pisitos ornados, o gavião de penacho, uma das aves de rapina mais bonitas do Brasil, uma ave extremamente rara no Cerrado Norte do nosso país, mas eu estou falando extremamente rara, não é brincadeira. Recomendo você, o nosso amigo ouvinte do Uru Podcast, que abra o Wikiaves, coloque lá Gavião de Penacho no mapa de registros do Wikiaves e procure os registros dessa ave para a região Nordeste, fora da região de Mata Atlântica, e você vai perceber que praticamente se restringem aos pontos dos registros do Thiago e das pessoas que ele levou lá para ver um ninho, né? Porque foi encontrado um ninho e vocês acabaram de ouvir o canto que o Thiago gravou, né? Que é o primeiro dos cantos que podem desaparecer do Mato Piba, se é que isso já não aconteceu. Conta pra gente, Thiago, essa história, senão eu vou me prolongar muito aqui.
Então, essa história do gavião de penacho é interessante, porque eu tava fazendo um monitoramento de fauna por umas áreas atingidas por causa de um assoreamento causado por uma obra de parque solar, né? Na serra acima. E aí essa obra tinha assoreado 3 nascentes do Rio Gurgueia, né? Três áreas de brejo ali que abastecem o Rio Gurgueia. E aí o órgão ambiental e junto ao Ministério Público pediram para ser feitas as obras de remediação e ter um acompanhamento do monitoramento de fauna, né? Para ver o que, é que essas obras iam causar, porque eles iam ter que entrar na área, fazer um desmatamento grande e tal. Então, cara, eu estava fazendo esse monitoramento, eu acho que estava no terceiro dia nessa área lá. E num dia anterior ao registro do Ornatus, eu tinha registrado o gavião pato. E eu tinha feito uma foto assim dele, pô, tá lá até no Wikiaves, horrível assim. Tipo, a foto, o bicho tá bem longe, é só um registro mesmo. Estava longe, estava numa serra na frente assim. E eu vi aquele bicho voando e fiz a foto. E a gente já tinha visto esse ninho achando que estava inativo, né? E aí eu estava fazendo minha trilha lá, fazendo os pontos de escuta, quando eu ouvi o bicho. E aí, na hora, eu nem captei que era o penacho, assim, sabe? Eu, tipo, ouvi o bicho e saí correndo com o meu equipamento. Tava com um gravador, câmera, saí correndo com tudo, assim. Disse, caramba, o bicho tá no ninho, vou lá fazer a foto e tal. E saí enlouquecido correndo, assim. Eu devo ter corrido, sei lá, uns 400 metros pra conseguir pegar o bicho lá no ninho e conseguir fazer aquela foto dele nesse ninho. E aí a gente ficou acompanhando e tal, o pessoal do Piauí me procurou, né, o pessoal observador para ir lá ver esse ninho. Então a galera foi lá, fez foto desse bicho no ninho, mas a gente não tinha registrado ele reproduzindo ainda, né. E aí no ano seguinte, acho que foi isso, no ano seguinte, a gente foi lá na área de novo para continuar esse monitoramento, né, uma das campanhas de monitoramento. E aí a gente conseguiu registrar o bicho lá no ninho, com um jovenzão, né, dentro do ninho e tal. Um casal tava lá também. E já era outro ninho, na verdade nem foi o primeiro ninho que a gente fez o registro, era um ninho do outro lado. E esse bicho aí, assim, é preocupante, né, porque é uma área que eles estavam fazendo uma intervenção muito grande de desmatamento mesmo, né? E assim, fora as intervenções que o pessoal lá faz para agricultura, né? Retirada de madeira e tudo mais, tinha essas intervenções da obra para mitigar o impacto. Então a árvore do primeiro ninho era um IP amarelo, acho. Esse IP, ele tava muito na beira de onde ia ser desmatado, né? Na verdade, acho que até hoje ele tá lá. Mas assim, ele tá num local que, por conta da velocidade da água que desce do parque solar, ele pode cair. Então, acho que até por isso esse bicho deve ter trocado de ninho. E a outra árvore é num acesso que eles usam para obra. Então, assim, também é uma árvore que sofre uma pressão ali de ruído, poeira e tal. Como eu mudei, né, saí da obra lá, eu não consegui mais acompanhar o ninho. Eu sei que o pessoal do Piauí voltou lá e não fez registro do bicho mais. Mas assim, a gente sabe que esse bicho, ele não reproduz, né? Em anos subsequentes, ele demora um ano e meio, 2 anos para voltar, né? Eu acredito que o bicho deve estar lá ainda. É a esperança, né?
Ah, Thiago, eu imagino que deva ter sido uma parada impressionante, assim. Eu sei que a gente precisa te liberar, porque a gente vai pegar a estrada para um lugar bem longe daqui de Guiués, daqui de São Gonçalo do Gurgueia. Mas eu queria que tu falasse pra gente da experiência de encontrar esse bicho, pra ti pessoalmente, né? É, tu já falaste pra gente do risco que esse bicho corre de desaparecer dali, mas eu queria que tu descrevesse um pouco essa experiência, como foi isso aí, o que, que você sentiu e tal. É, e claro, agradecer demais a tua participação.
Pô, foi um achado pra mim, porque na verdade eu nunca tinha registrado ornatos e nem, nunca tinha registrado o gavião pato também. Foi assim, andar no Matopiba ali naquela região foi um show, assim. Eu cheguei num município que só tem 75 aves registradas, no Wikiaves, né? E assim, eu fiz muito registro bacana, muito bicho legal, assim. Fora esse registro do ornato com o ninho, a gente acompanhou ninhos de albicaudatos, e foi, pô, foi massa pra caramba, assim, foi foda. É, poder acompanhar tudo isso, infelizmente é muito triste, porque a gente tem essa visão de parque solar, assim, uma energia renovável, com baixo impacto. E tudo que eu acompanhei lá, na verdade, é um impacto altíssimo. A gente tem um monte de bicho bacana, que perdeu uma área gigantesca de cerrado, a população que perdeu áreas que captava água, né, para subsistência e tal. E essas obras ainda estão rolando lá, acho que já tem mais de 2 anos que eu não vou para lá. E eu sei que tá tudo rolando. É triste pra caramba saber disso. Que é uma região que tem um potencial altíssimo para observação de aves. É, eu andei lá só nos lugares ruins, cara. Assim, sério, eu não andei em lugar bom, de vegetação boa e tal. Andei nos lugares já bastante antropizados, lugares que estavam sofrendo impacto de obra, né? E é isso, assim, órgãos ambientais que, pô, um parque solar ser considerado de baixo impacto, a gente não tem uma fiscalização tão boa, a legislação é muito solta com relação a isso, né? A gente tem lá o parque solar, o licenciamento é estadual e corre solto, cara, corre solto porque os estudos de impacto são muito ruins. A qualidade técnica, assim, não falando da qualidade técnica da Secretaria de Meio Ambiente do Piauí em si, mas das secretarias estaduais, de maneira geral, são baixas para conseguir ler um relatório de impacto e perceber tudo que está ali escrito. Então, esse parque solar lá em São Gonçalo do Gurgueia, por exemplo, tinha um estudo de impacto que falava que não tinha nenhum bicho ameaçado na região. E só de andar lá, sei lá, 3-4 campanhas de fauna de 7 dias cada, a gente levantou arara azul, lobo-guará, tatu-bola. Isso tatu-bola dentro da área onde ia ser suprimido, os pisetos ornatos. Então é isso, assim. Pessoal despreparado, a legislação deixa isso correr solto. Tem um outro aspecto também, por exemplo, eu fiz anilhamento lá na área, anilhei vários bichos, acho que eu anilhei mais de 300 bichos nessa área, todos com anilha da empresa. Por quê? Simplesmente os órgãos ambientais estaduais não exigem que o anilhamento seja feito com anilha CEMAV. Isso é informação perdida. Tenho certeza que, não sei se a maioria das pessoas sabe disso, né? Talvez os observadores não saibam, mas os biólogos que trabalham com isso devem saber que órgãos estaduais não exigem anilha CEMAV para anilhamento dessas obras tidas como baixo impacto. Então, a gente não tem informação, a informação é perdida. Anilhei 300 animais que estão lá anilhados, a informação é do empreendedor, e o empreendedor faz o que quiser. Então, se alguém for lá fazer um estudo de avaliação do impacto dessas obras na avifauna e conseguir recapturar, né, uma anilha dessa, ele não vai ter informação, porque provavelmente o empreendedor não vai querer passar informação sobre isso, né? Para um estudo que vai avaliar se eles estão impactando ou não a fauna. É bem triste. Acho que a gente tinha que brigar aí para a legislação mudar, para, por exemplo, os órgãos estaduais exigirem que, no mínimo, uma captura de ave fosse feita com um anilhamento semave por pessoas com experiência, né?
E aí, para encerrar aqui, já estou me alongando bastante, né? Para encerrar, eu queria dar a solução. Eu acho que tem solução para o problema, sabe? O problema tem a solução, que seria realmente, de repente, a gente ter um imposto que fosse vinculado, né? Mas isso aí é uma mudança ter sido feita constitucionalmente. Se você tem áreas que são impactadas, áreas de floresta que são impactadas, esse imposto ou parte dele deveria ser revertido para a proteção daquele ambiente impactado. Eu acredito que isso acontece com o petróleo, né? Tem uma porcentagem do que é extraído ali, que é vendido, que é repassado para um fundo de proteção ali daquelas áreas onde é extraído o petróleo. Isso deveria acontecer com outras áreas também, né? Se uma mega usina solar desmata 2 mil hectares de cerrado, a gente deveria ter parte desse imposto revertido diretamente para a conservação do cerrado e assim por diante, né? Eu acho que isso é uma solução plausível, pelo menos, para o nosso problema, Will. E aí eu vou ficando por aqui.
Depois desse soco no estômago e com a memória do canto, da vocalização do gavião de penacho na cabeça, a gente roda 374 quilômetros saindo do sul do Piauí e entrando no sul do Maranhão, na cidade que em 2021, na verdade entre 2021 e 2022, porque essa medição foi entre agosto e julho desses anos, foi o município que mais desmatou o cerrado no Brasil. A gente está falando da cidade de Balsas, no Maranhão, o coração da sojicultura maranhense. A cidade de Balsas, que recebe a gente com muito, muito, muito calor, muita secura e muita devastação. Soja para todos os lados, milho para todos os lados, sorgo para todos os lados. E uma história bem triste para contar. A gente está em Balsas para visitar a dona Luzinete. Dona Luzinete vai contar para a gente uma história sobre o jacu Penelope superciliaris aqui no Maranhão, chamada de jacu preto em algumas cidades. Uma ave que é muito, muito, muito caçada no estado. Uma ave cinegética, mas que aqui em Balsas praticamente desapareceu por conta da perda de habitat. Dona Luzinete tem um pequeno sítio na região de Balsas, aqui uma região periférica daqui de Balsas, e é um dos poucos lugares na cidade aonde ainda se tem relato da presença dessa ave. E a gente vai conversar com a Dona Luzinete para entender o que aconteceu com os jacus de Balsas. Bom, Dona Luzinete, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Muita gente intermediando para a gente ser recebido aqui. E queria lhe dizer que esse seu lugar aqui é um paraíso. Na verdade, é um oásis, né? A gente vem e vê que ao redor realmente está tudo meio que já limpo, né? E quando a gente entra aqui no acesso, a gente até assim se surpreende, porque sobrou ainda muita árvore, é uma mata bacana. Eu queria lhe perguntar sobre esse lugar aqui. Vocês estão aqui há muito tempo? Qual é a história da sua família aqui nesse lugar?
A gente mora aqui tem mais de 30 anos. Meus filhos foram criados aqui, cresceram aí ao redor do mato, no meio do mato, riacho, brincando, correndo. Tempo bom, já passou já.
Dona Luzinete, eu consigo até imaginar a senhora falando aí dos seus filhos crescendo aqui, brincando, correndo. Eu até lembro da minha época. Aqui, falando um pouquinho mais da propriedade, qual é o tamanho daqui? Eu me espantei, a gente entra e é bem grande a área, né? E vocês, qual é o uso da terra que vocês fazem aqui? Vocês têm plantação? Tem uma rocinha dentro aqui? Como é que é? Eu sei que tem as galinhas aí do pátio, tem uns leitãozinhos, né? Mas conte aí pra gente como é que é o uso da terra aqui e como é que foi que ao redor aí daqui ficou do jeito que tá, os seus vizinhos venderam, o pessoal tomou, como é que foi isso aí?
Aqui são 12 alqueires. A gente não planta soja, milho, essas coisas não. Eu só tenho minhas galinhas, esses leitão, umas ovelhas, e é isso. Aqui a gente nunca pensou em derrubar tudo, não. Mas aí os vizinhos venderam, e aí, ó, tudo se acabou.
Então, Luzinete, a gente vai querer falar um pouquinho aqui sobre ave, né? Sobre os passarinhos aqui que tem por aqui. Quando eu morei em Barra do Corda, que é relativamente perto daqui, trabalhava numa fazenda lá, e lá eu topava muito com a jacupemba, né? O jacu preto aqui que vocês chamam. E lá a gente via uns bandos bem grandes na fazenda que eu trabalhava, não era uma fazenda de soja. Tinha muita mata, reserva legal bem grande, né? Perto do rio Mearim. E quando a gente conversou com algumas pessoas daqui, todo mundo indicou aqui sua área, dizendo que aqui é onde ainda acha muito jacu. E eu queria saber aí da senhora se é verdade. Eu sei que a senhora tem uma relação, né, com elas. O pessoal fala que a senhora amansava os jacu, que jacu aqui ninguém mexia e que elas até desciam aqui para comer com suas galinhas. Então eu queria lhe pedir aí para você contar pra gente um pouco aí sobre essa história, se é verdade mesmo que tinha jacu aqui ou que tem ainda jacu.
Tinha muita. Nessa mata aí tinha muita água, riacho, elas gostavam. Entrava caçador, mas elas eram um bando grande. Teve vez de aparecer para comer me quebrado, minhas galinhas. Mas bom era escutar elas, de noitinha. Elas eram acauã, canto bom, avisando chuva.
E a gente, Dona Lizete, não quer abusar da sua hospitalidade, não. A gente sabe que não é muito fácil falar desses assuntos assim, que são coisas que mexem com as pessoas. Mas eu queria saber da senhora, se a senhora tem esperança das coisas voltarem a ser como eram antes, desses bichos voltarem ou aumentarem aí de, sei lá, qual é a sua ideia aí sobre essa situação? Será que as coisas melhoram para o futuro? Como é que fica, será?
Acabou-se. Pode ser que tenha, mas é pouco. Os vizinhos venderam tudo. Ao redor é tudo soja e a água secou.
E aí a gente pega a estrada de novo, agora são 593 quilômetros, rumo a Caxias, a terra do poeta, a terra de Gonçalves Dias, para a gente falar da estrela da Canção do Exílio. A gente em Caxias vai fazer uma visita para Dona Maria. Dona Maria, que é uma ex-professora e mora num sítio bem afastado da cidade e que agora está tendo que se acostumar a viver cercada de monocultura. Dona Maria, que é uma fã do canto do sabiá e que agora está tendo que se acostumar a cada vez menos ouvir a ave favorita dela. Foi bem difícil a gente conseguir convencê-la a gravar. É uma gravação curta e foi repetida algumas vezes, então eu peço desculpas para vocês. É muito emotiva quando ela fala dessa situação. E aí vamos ver como é que foi essa conversa. Que mudanças que a senhora percebeu em relação à sua propriedade? Tem mais passarinho cantando, as coisas estão mais quietas.
Aos poucos eles foram comprando e me cercando. E agora eu estou cercada de milho e sorgo. Aqui as coisas ficaram mais secas e mais quietas. Tem menos galo de campina, tem menos juriti e muito menos sabiá.
Então quer dizer que aquele poema Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá não está mais valendo aqui.
Eu gosto muito de escutar elas cantando. A gente até se emociona. Mas de uns tempos para cá, tudo secou e elas diminuíram o movimento aqui.
E a senhora tem medo de tudo isso se acabar um dia?
Meu filho, eu tenho a certeza que vai se acabar. Mas não quero ver, não. Antes disso, eu não estou mais aqui.
E aí talvez o certo fosse a gente encerrar esse retrato dessa situação com esse depoimento em Caxias, porque a gente fechava a história, né? De Gonçalves Dias até Dona Maria, de uma pessoa que sonhava em voltar da Europa para Caxias para poder ouvir o canto do sabiá, para uma pessoa que hoje está em Caxias e que não consegue ouvir o canto do sabiá. Depois de todos esses anos, a aspiração do poeta não podia mais ser realizada. Mas a gente tinha uma missão e a gente resolveu viajar mais 300 e poucos quilômetros do Cerrado de Caxias, aonde a gente está com a fronteira já expandida do Mato Piba, para São Benedito do Rio Preto, que hoje é a margem dessa expansão de fronteira agrícola do Mato Piba. Essa expansão ocupou todo o Cerrado Norte já do Maranhão e os municípios vizinhos de São Benedito já estão tomados pelos que os moradores chamam de gaúchos, entre aspas, claro. E agora esses produtores rurais estão chegando em São Benedito do Rio Preto e os impactos já começam a ser sentidos. Nós rodamos até o povoado chamado Pindoval para falar com o morador, o senhor Wilson, meu xará, para falar para a gente um pouco dessa situação de uma região que ainda não está assolada pela expansão agrícola do Mato Piba, mas que já começa a sentir os efeitos. Vamos nessa.
Bom, aqui na região São Benedito, Urbano Santos, na realidade começou com o eucalipto, né? Há o quê? 40 anos atrás? 30, 40 anos atrás. Começou com o eucalipto. Acho que há uns 30, 35 anos atrás, com a paineiras, que se instalou em Urbano Santos, começou a explorar o município de Urbano Santos. E aos poucos também ela entrou em alguma coisa aqui do município de São Benedito. Comprou algumas áreas e entrou. Depois disso, há uns, acho que uns 10, 12 anos, mais ou menos, aí começou a entrar a soja. Então, aqui mesmo na nossa região aqui do Pindoval, a gente não vê. Mas mesmo assim, a gente já vê alguma coisa que sumiu. Por exemplo, a gente vê aqui muito xexéu, ninguém vê mais xexéu aqui. Bico de brasa, ninguém vê mais. E uma opção de outras aves que na minha época de infância tinha, o próprio bico de agulha, que é um pássaro de beira de caminho, a gente também não vê, vê muito pouco. Então, não sei se essa influência, essa falta tem a ver com esse pessoal. Eles estão relativamente perto ao quê? Então, agora aqui da gente, a 15 quilômetros, mais ou menos. 15 quilômetros eles estão da gente, tanto pelo um lado como pelo outro. E o que a gente vê falar naquela região do São José dos Costas é que a caça miúda, paca, cutia, já vê pouco, já diminuiu demais. O próprio veado mateiro também é pouco. Então eu acho que o impacto hoje é isso. A gente aqui não pode falar mais, porque eles não estão aqui muito pertinho. Mas tem falta já desse tipo de ave que eu falei, essas aves que eu falei. Talvez, deixa eu ver mais o quê. Periquito tem, papagaio ainda tem. Macaco ninguém tá vendo mais também. Tinha bastante, ninguém vê mais. E eu acho que é mais ou menos esses animais aí que a gente tem visto. Tá. E aves também, tem algumas aves. O jacu tem muito ainda, bastante. Nambu, juriti, esses pássaros também tem bastante.
Guru Podcast.
Agora sim, a gente vai chegando ao final desse nosso episódio. Um episódio bem diferente do que a gente está acostumado. Eu queria fazer um comentário sobre esse último trecho. Você percebe até uma certa ingenuidade do Sr. Wilson falando com a gente quando ele lista as espécies de aves que já estão sumindo, das quais ele já sente falta de olhar, de escutar. E em todo esse processo de extinções que assolam Matopiba, as principais vítimas, as primeiras vítimas das extinções são aves como as que ele citou, que são aves que dependem de corpos d'água, que são aves que são associadas com matas ciliares. Ele citou pra gente em ordem aí o que ele chama de bico de brasa, que para o CBRO é chamado de chora-chuva preto, Monasa nigrifrons. É uma ave extremamente associada com matas ciliares no Maranhão e em todo o Brasil, uma ave extremamente comum, inclusive, em corpos d'água. Ele fala do xexéu, e o xexéu é conhecido por fazer ninhos, gostar de fazer ninhos sobre em árvores que têm galhos sobre água, né? São aves muito associadas com rios, né? Na região amazônica, inclusive, essas aves ainda são bastante comuns, Cerrado Norte também, e cada vez mais raras na região dele, como ele falou. E por último, ele fala de uma ave que é o que ele chama de bico de agulha, mas que para o CBRO é a ariramba de cauda ruiva, Galbula ruficalda, ou Galbula ruficalda, e aí depende do gosto do freguês, que é uma ave também extremamente associada com rios, riachos, né, bordas de florestas um pouquinho mais úmidas, mas bem comum de se ver em margem de riacho. Então, quando ele fala do sumiço dessas espécies e da chegada da agricultura extensiva de monocultura na região, a gente já consegue antecipar o que vem por aí, o que pode acontecer nos próximos anos. E esse é o recado que a gente deixa nesse episódio. Nós temos tempo ainda, mas o tempo é muito pouco. Esse processo de extinção está acelerado demais. E o que resta para a gente é lutar pelo que nós ainda temos de biodiversidade. Então, não baixe a guarda, mantenha a luta. O podcast segue trazendo episódios, principalmente falando de espécies de aves do Brasil, mas aceitando projetos como esse, aceitando desafios para falar de conservação e falar de maneiras diversas, tá? A gente agradece muito quem ficou até aqui com a gente e até a próxima.
Este episódio é uma produção conjunta do Uru Podcast com os pesquisadores do Comult, Processos Comunicacionais em Multimeios, uma linha de estudos do Grupo de Pesquisa em Estratégias de Comunicação, GPCOM, da Universidade Federal do Maranhão, Campus São Luís. Nos rastros poéticos de Gonçalves Dias, celebramos o bicentenário de sua vida, exaltando a grandiosidade de sua obra e a eternidade de sua voz, que ecoa nas terras brasileiras, atravessando dois séculos de inspiração e encantamento. Neste podcast, mergulhamos além das palavras, revelando a triste realidade da defaunação que assola o Cerrado Maranhense, retratado pelo poeta na Canção do Exílio. Ao honrar sua memória, buscamos despertar a consciência para a preservação desse ecossistema único, pois é nos versos de Gonçalves Dias que encontramos não apenas a poesia, mas também a voz da natureza que clama por socorro.